Salmo 78. Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusesse em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fosse como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, embora armados de arco, bateram em retirada no dia do combate. Não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei, esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes mostrara. Prodígios fez na presença de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoan. Dividiu o mar e fê-los seguir, aprumou as águas como num dique. Guiou-os de dia numa nuvem e durante a noite como um clarão de fogo. No deserto fendeu rochas e lhes deu a beber abundantemente como de abismos. Da pedra fez brotar torrentes, fez manar águas como rios. Mas ainda assim prosseguiram em pecar contra ele e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhes fosse do gosto. Falaram contra Deus, dizendo: pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Com efeito, feriu ele a rocha, e dela manaram águas, transbordaram caudais. Pode ele dar-nos pão também? Ou fornecer carne para o seu povo? Versículo 20, com efeito feriu ele a rocha e dela manaram águas, transbordaram caudais, pode ele dar-nos pão também ou fornecer pão para o seu povo? Meus irmãos, existem mais de 500 referências à água na Bíblia. E em 49 dos 66 livros da Bíblia, nós encontramos a referência à água. Está escrito sobre água no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, e no último livro da Bíblia, em Apocalipse. Então, nós podemos ver que a água flui pela Bíblia toda como um rio. E embora algumas referências sobre a água não sejam referentes ao Espírito Santo, a maioria delas fala, quando fala de água, fala sobre o Espírito Santo. No Salmo 78, que acabamos de ver, no versículo 20, nós vemos que Moisés feriu a rocha e a água brotou e fluiu com abundância. E com isso Deus sacia a sede do seu povo. Agora, se você traz essa referência do Salmo 78 e vê o que Paulo diz em 1 Coríntios 10, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. É importante ver que antes da água aparecer, a rocha foi ferida. A rocha produz água quando ela é ferida. Isso acontece com Cristo. Ele é ferido na cruz, então ele manda a água que é o Espírito. O Espírito não podia ser dado antes de Cristo ser glorificado. Você vê que isso aconteceu, Jesus Cristo falou isso no dia da festa dos tabernáculos, quando ele se levantou e diz: quem tiver sede, venha a mim e beba, porque quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Isto ele dizia em referência ao Espírito que devia ser dado àqueles que nele crescem, pois o Espírito não tinha sido ainda dado, porque Jesus não tinha sido glorificado. Então, havia uma cláusula que precisava ser preenchida para que o Espírito Santo fosse dado, é que Jesus fosse glorificado. E para Jesus ser glorificado, ele teria que ir na cruz e ressuscitar e subir aos céus. Portanto, a rocha teria que ser ferida na cruz. Quando você olha para a cruz e você vê Jesus Cristo na cruz, e você vê que ele de braços abertos, ele já estava morto, porque Jesus entregou a vida na hora que ele decidiu. Ele disse: a minha vida ninguém a toma, pelo contrário, eu voluntariamente a dou, eu tenho o poder para dá-la e tenho o poder para reavê-la. Este mandato eu recebi do meu Pai. Como eu gosto disso. Jesus Cristo não foi morto na cruz. Jesus Cristo entregou a vida quando estava tudo consumado. Tudo está consumado. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Eu entrego. É decisão, é algo fora do comum. Gente, isso é tremendo. Isso é tremendo, isso é eterno, isso supera tudo o que nós possamos imaginar. Não dá para compreender, não dá para compreender nada. Nós temos que aceitar isso tudo por fé. Que o próprio Deus, o Rei do Universo, o Senhor dos céus e da terra, venha se entregar numa humilhação de cruz por causa de mim, por causa de você, por causa de nós pecadores. E ainda tem quem rejeite, tem quem rejeite. E você vê que ele já tinha morrido, mas o soldado romano passou lá e furou do lado. Ele não sabia que ele estava cumprindo uma palavra. Ele não sabia que a rocha tinha que ser ferida. Ali estava uma rocha, Jesus, que precisava ser ferido. E João diz que quando Jesus foi ferido do lado, dali saiu sangue e água. Sangue e água. João diz que Jesus foi ferido do lado. Foi ferido no lugar da costela. E a costela é a noiva. Então, o soldado abriu no lugar onde eu e você devemos estar inseridos no corpo, porque somos noiva, é o lugar da costela. Ali sai sangue e água. Todos que entramos no corpo de Cristo temos que entrar por essa abertura. Nós temos que passar por essa água do batismo e temos que ser justificados nesse sangue. E ali habitando dentro, então a nossa sede é saciada nessa água. Ali nós habitamos. E ele diz: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então essa rocha ferida lá na cruz é Jesus. E essa rocha acompanha o povo no deserto. É uma rocha que sempre que ferida, ela produzia água. Essa rocha é mencionada quando Moisés diz para Deus: eu não quero mais viver, eu não quero mais, eu quero ir embora. E Deus diz para ele: sobe para mim, bem junto a mim, a um lugar, eu te colocarei na fenda da rocha. Que rocha é essa? Que está ao lado do Pai, e ela é fendida, ela é aberta, ela é rasgada. E Deus diz para Moisés: eu te colocarei na fenda dessa rocha. Deus aqui está falando também de Jesus. A rocha fendida, a rocha ferida, a rocha aberta, o corpo rasgado de Jesus. Então aqui é preciso que essa rocha seja ferida para que a água saia. Significa Jesus ferido na cruz, o Espírito pode ser derramado. Você vê que Joel diz: e acontecerá naqueles dias, diz o Senhor, em que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Derramarei. É o Espírito. Esse mesmo verbo ferir é usado por Zacarias no capítulo 13, no versículo 7, quando ele diz: desperta, ó espada, contra o meu pastor e contra o homem que é meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, mas volverei a minha mão para os pequeninos. Vemos que quando a rocha é ferida, a água vem com abundância, não é? E de lá, do lado ferido do nosso Salvador, vem a lavagem que purifica. Vem a água para cada filho de Deus. De lá, do lado ferido do nosso Salvador, vem a bênção que satisfaz. Vem o poder que é irresistível. Vem o amor que abraça. De lá vem a vida abundante. De lá vem o suprimento necessário, constante, imperecível, contínuo e profundo para cada um de nós. Também nós precisamos deixar que o nosso coração seja fendido, que o nosso coração seja rasgado, que o nosso coração seja circuncidado, para que nós possamos nos derramar. Porque quando nós temos um coração incircunciso, é um coração duro, um coração que nunca foi rasgado, um coração que nunca se derramou. Quando Jesus Cristo vem no nosso coração, nós abrimos o nosso coração. Nós dizemos: Senhor, eu abro o meu coração. É você que abre. Essa circuncisão do seu coração é você que faz. E você rasga. E você abre e diz: Senhor, eu abro o meu coração para ti. Então o seu coração agora não está mais duro, ele não é mais uma pedra, ele se derrama na direção que o nosso Deus quer que ele se derrame. E normalmente, o nosso coração, quando é derramado, quando é aberto para Jesus Cristo, ele se derrama na direção do coração de Deus. E você vê que todos os rios na natureza, normalmente eles se dirigem para um rio maior e até para o mar. Mas o rio de Deus, você vê em Ezequiel 47, ele segue para a campina, para o deserto e depois para o mar morto, onde as águas ficarão saudáveis. Então, quando o nosso coração se derrama, ele se derrama para onde o coração do ímpio não vai. Não é? Ele se derrama para o lugar onde o coração de Deus está se derramando. Por isso que você vê gente indo para a África para ganhar o quê? Gente indo para a favela para ganhar o quê? Gente trabalhando para fazer uma conversão dessa para ganhar o quê com isso? Mas com certeza, essas pessoas estão, o coração delas está se derramando para onde o coração de Deus está se derramando também. Então, nós vamos ver apenas umas poucas referências, entre muitas, sobre a água, principalmente referência ao assunto de Pentecostes. Primeiro, a Bíblia fala em ser banhado com a água. Êxodo 40, no versículo 12, Nós vemos que antes de Arão, o sumo sacerdote, e seus filhos serem... antes que eles pudessem assumir os seus deveres sacerdotais, eles deviam ser banhados, lavados. Banhados significa todo. A água teria que descer sobre eles da cabeça aos pés. Em Levítico 16, no versículo 4, no versículo 26, no versículo 28, nós vemos que o sumo sacerdote, no dia da expiação, teria que se banhar todo antes de vestir a túnica de linho. Teria que se banhar. Nós lembramos também que Jesus lavou os pés dos discípulos como uma limpeza feita depois de outra. Isso você tem que prestar atenção. Porque normalmente nós vemos, Jesus lavou os pés dos discípulos. Mas e aí, o que é isso? Lá em João... Abra sua Bíblia em João, no capítulo 13, porque eu gostaria de ver bem essa menção do versículo 10 com você. João, capítulo 13, você vê assim, quando Jesus foi lavar os pés, que ele vai lavar os pés do Pedro, Pedro diz assim, não, Senhor, tu não me lavarás os pés. E Jesus disse, o que faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Pedro diz no versículo 8, nunca me lavarás os pés. Jesus diz para ele, se eu não te lavar, presta atenção a isso, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Está vendo? Jesus, se você quer ter parte com Jesus, deixa Ele lavar você. É Ele que lava. Mas lava com que água? Com o seu Espírito. Ele tem que lavar você com o Espírito Santo para você ter parte com Ele. Então Pedro disse para Jesus algo interessante no versículo 9. Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Agora, esse versículo 10, eu quero que você preste muita atenção. Jesus diz para ele, quem já se banhou, presta atenção, não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpo, mas não todos. Bem, aqui Jesus está falando de duas lavagens. Ele está falando de uma lavagem que já aconteceu e de uma outra. Ele diz, se vocês já se lavaram, agora tem que lavar só os pés. Ele está contando que a pessoa já tomou a primeira lavagem, não é isso? Nós vemos aqui duas palavras, quando você examina isso no grego. Uma é louo, que significa banhar todo. E o outro é nipto, que significa lavar apenas uma parte do todo. Jesus usa essas duas expressões no grego, louo e nipto. Usa lavar o corpo todo e lavar uma parte só do corpo. Digamos que você, hoje de manhã, já tomou o seu banho. Aí você vem aqui, faz algum trabalho, lava as mãos, suja as mãos. Você vai lavar o corpo todo de novo? Não, você lava só as mãos. É isso que ele está dizendo. Quem já se banhou, já está todo limpo, não precisa lavar. A não ser os pés, porque eles andavam naquela época a pé. Então, o Espírito Santo é aquele que aplica em nós esse sangue lá do Calvário e nos lava e nos torna limpos. Preste atenção. Quando você aceita Jesus como Senhor e, consequentemente, seu Salvador, Ele nos lava, nós passamos pela lavagem. E isso é exemplificado no batismo, que você entra todo na água e sai. Tem que ser batizado, quer dizer, imerso na água. Mas não significa que ser apenas imerso naquela água do rio ou da piscina, eu não sei, batizou você. Aquilo dali representa um batismo, uma lavagem que já aconteceu no seu coração. Não é? Aquilo dali é uma cerimônia, porque algo já aconteceu. O pastor não vai batizar você sem que você já tenha aceito Jesus. Não. Você aceita Jesus, ele lhe prepara para esse momento, que é um momento expressivo. Nós estamos lavados, mas é muito fácil nos sujarmos novamente, não é? Quando a gente já está lavado, passou ali, pegou não sei o que, deixa lavar a mão. O que acontece é que quando nós lavamos, sujamos uma parte, nós temos que nos lavar. Às vezes, você já está todo lavado em Cristo, está salvo, mas de vez em quando você se suja, você comete um pecado, não é? Você comete um pecado, porque o pecado é um acidente na vida do crente, ele pode acontecer, infelizmente, porque o pecado já não tem autoridade sobre nós, mas ele está em nós, nós somos pecadores, então... Uma vez na vida, outra na morte, pode acontecer que pequemos, como diz o apóstolo, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então pode acontecer que você caiu num pecado, sujou. Você vai aceitar Jesus novamente? Não. Você já está todo lavado em Cristo. Você vai deixar que seja lavada só aquela parte. Isso se chama o Espírito Santo. Ele conduz você a saber que está sujo. E aí você confessa o pecado, se arrepende, está limpo novamente. É essa segunda lavagem que o Espírito Santo está fazendo toda hora nos filhos de Deus. Toda hora ele está lavando novamente. É essa segunda lavagem que ele aplica em nós. Nós que somos os filhos de Deus, não é? Desde que nós permitamos, como a Kay cantou, nós seremos mantidos limpos. Qualquer partezinha suja, nós seremos limpos. Um outro modo que nós temos de estudar a água é pensá-la numa garrafa e num poço. Se eu beber essa água toda, daqui a pouco a Ingrid vai trazer mais. Porque ela sabe que vai acabar a água se eu beber toda. Não é? Mas ela está tirando água de onde? Porque ela pode trazer 10 vezes. Porque ela sabe que lá não vai faltar. Então ela sabe que dessa água aqui pode acabar. Mas a água de lá não acaba. Então você pense a água numa garrafa ou num copo. E pense a água num poço. Então... Nós lemos em Gênesis 21 a história de Agar e de Ismael, não é? Você vê que quando ela é mandada embora com o filho da casa de Abraão, Abraão dá para ela um odre de água e um pão. E o grande problema de Agar é que a Bíblia diz que os dois saindo andando errantes pelo deserto de Berseba. E chegou o momento que a água do odre acabou. Olhe bem. Uma das coisas que dá aflição quando você lê essa história de Agar e de Ismael é que Abraão dá para eles um odre e manda, e eles vão para o deserto. Lógico que a água vai acabar. E no deserto sem água, eu morei no deserto 3 anos no Iraque, 6 meses no Kuwait. Eu sei como no deserto ninguém pode sobreviver sem água. E essa mulher vai com o odre, quer dizer, ela tem um limite, porque o odre, ele limita o que tem dentro. Ele é um depósito limitado. Então, logicamente, ela já não estava bebendo água para dar água para o filho. Porque mãe é assim, ela deixa de comer para deixar para o filho, não é? Ela deixa de ter para dar para o filho. Ela está mais feliz, sofrendo a necessidade e vendo o filho dela suprido. Não é assim? Parece que não é. O povo que não acompanha, não ajuda o pregador. É? É sim. É sim. Né? O povo gaúcho tão expressivo fica paradinho, não compreendo. Né? Então, aqui você tem um momento em que a água se acaba no deserto. E o menino ia morrer de sede, e ela botou o filho debaixo de um arbusto para não vê-lo morrer. Hein? E ela se afastou dele para chorar, só que ela não tinha uma palavra para dizer. A Bíblia diz que ela abriu a boca e gritou de dor. E Deus, que tem chegar, Deus ouviu a voz do menino de onde está. Ergue-te, levanta o menino, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Aí a Bíblia diz assim, e Deus abriu os olhos de Agar. E ela viu ao lado dela um poço de água nascente. Que negócio, né? O filho ia morrer. A Bíblia não diz que Deus botou um poço. Pode olhar se você quiser. Vai lá em Gênesis 21. Olha lá em Gênesis 21. Vê se Deus... Olhe bem. O versículo 19. Gênesis 21, eu disse 28? Não, 21. Gênesis 21, versículo 19, diz assim: abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água. Quer dizer, o poço de água estava ali. A Bíblia não diz que Deus botou um poço. A Bíblia diz que Deus abriu os olhos dela para um poço que existia. Você viu que coisa? Ela estava com a mente tão embotada pela dor, pela agonia, pela preocupação, que ela não viu a solução. A solução do problema dela era a água, estava do lado dela, e ela não viu. E isso pode estar acontecendo com você, minha irmã. A solução está aqui, e você não enxerga, porque você deixou que a sua mente estivesse embotada pela preocupação. Ao poço de água, a solução, a vida, o sonho estava ao lado dela. É o Paráclito, Paracletos, é aquele que está ao lado, mas nós não damos atenção a ele, nem percebemos. Por quê? Porque o nosso coração está embotado por causa das tempestades. Nós estamos olhando os ventos fortes, nós estamos olhando os problemas, nós só estamos olhando aquilo que não deveríamos olhar, os impossíveis. E o Paráclito, que é a solução, Paracletos é aquele que está ao lado, o Espírito Santo está bem do lado e você nem enxerga. Deus abriu os olhos dela e ela viu a solução, ela viu o poço d'água e ela tirou a água e acabou o problema de Agar terminou quando ela teve a água. Água no deserto é melhor do que tudo. É saúde, é vida, é futuro. É tudo. Então você vê, ela não tinha mais água na garrafa. Não é? Tinha algo melhor. Ela tinha água no poço. Ela tinha um poço de água que podia enxergar e encher todas as garrafas do mundo. A água na garrafa é limitada, pode se acabar, mas a água no poço não é. Uma das coisas interessantes quando nós vamos a Israel, é conhecer aqueles poços, né? Você vai ao poço de Siloé, ao tanque, você vai ao poço de Sicar, não é? É assim que Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, né? Ele torna abundante o suprimento de água para nós. A água é vida, a água é a solução. A garrafa limitada da experiência que nós temos tido com o Espírito Santo, ela fica vazia. Mas se você abre os olhos para esse poço, porque o que nós temos na nossa vida cristã é um poço, você vai ter suprimento contínuo. Às vezes você quer aquela aguinha limitada, nós temos um poço, nós temos ao nosso lado a vida abundante, nós temos o preenchimento total. Por que que nós ficamos tão ansiosos, agoniados, gritando, desesperados, e esquecemos de olhar para um suprimento, para uma solução que já foi enviada? Custou o preço da vida de Jesus na cruz para nós termos o Espírito Santo. E nós não damos a menor intenção, a menor atenção. Até temos medo. Conheço um crente que diz, ai, não fala do Espírito Santo que isso traz problema. Outro diz assim, irmã, mas lá na minha igreja não tem o Espírito Santo. É verdade? Como é que pode ter uma igreja sem o Espírito Santo? Ninguém ora em língua. Eu digo, o que tem a ver orar em língua com o Espírito Santo? Mas lá, não tem língua estranha. Eu disse, glória a Deus. Porque língua estranha é no centro de Macumba. Mas não é dom do Espírito, não. O dom do Espírito é variedade de línguas. E é do Espírito, não é meu. Mas na minha igreja não tem. Eu digo, então não é igreja. Porque se não tem o Espírito Santo, não é igreja. Então eu estou procurando uma igreja onde tenha. Eu disse, quando você encontrar, saia de lá. Porque está atrás de alguma palhaçada. O Espírito Santo é dado para você, que é filho de Deus. Porque só os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Tá? Só os que são filhos de Deus. Portanto, vamos parar de pensar nas coisas do Espírito e vamos receber o Espírito. Tá? Vamos receber o Espírito e deixa que o Espírito faça na nossa vida o que lhe aprouver, porque o Espírito Santo é Deus. Não tem porta, não tem janela. Não existe pastor, não existe bispo, apóstolo, arcebispo, o que for, que possa impedir a mão de Deus. É? Não tem. Se você é tão espiritual e você acha que a sua igreja está toda errada, ore. Fique lá para orar. Vai ver que Deus lhe botou lá para você orar pela liderança. Mas orar não é sair fazendo fofoca. É ficar quieta e orar. Você se lembra daqueles irmãos da igreja em Sardes? A igreja para todo mundo era uma maravilha. Jesus Cristo olhou, só viu um caixão de defunto. E se estava morto, é porque tinha pecado. Mas Jesus Cristo diz aí, tenho, porém, aí em Sardes alguns poucos que não mancharam suas vestes e por isso andará um de branco comigo porque são dignos. Eram pouquinhos, mas ficaram lá, orando, não se contaminaram com o pecado dos outros. E aí Deus soprou naquele remanescente, nasceu Filadélfia. Né? Uma igreja em pleno avivamento. Portanto, vamos parar com essa imaturidade de estar procurando o Espírito com o dedo assim. Busca com o coração. Tá bom? E deixa que o Espírito possa fazer você crescer, ficar uma filha de Deus madura, linda, grande na estatura em Cristo. Não precisa ficar gorda, mas grande. grande. Olha, quem bebe da garrafa pode vir a morrer de sede. Ismael estava morrendo. Por quê? Bebeu da garrafa. Mas quem bebe do poço transborda, bebe água até, porque o poço não seca. Porque se contentar com a aguinha da garrafa, se nós temos um poço de água nascente, nós temos uma fonte interminável que é possível através do trabalho lá da cruz. Não é? Então vamos buscar esse transbordar na nossa vida. Outra forma, quando nós lemos em Deuteronômio 11:11, quando Deus, quando Moisés está dizendo para o povo, fazendo um parâmetro entre a terra do Egito e a terra de Canaã que eles vão possuir, ele diz assim: mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, da chuva dos céus beberá as águas. Que coisa boa! Da chuva dos céus beberá as águas. Aqui, mais uma vez, nós vemos a figura de Pentecostes. Deus diz ao povo de Israel que ele os leva para uma terra diferente daquela terra do Egito. No versículo 10 de Deuteronômio 11, ele diz: a terra que o povo teria passado, que o povo teria depois que passasse o Jordão, é terra que bebe da chuva dos céus. Naquela época, atravessar o deserto era apavorante por causa do grande problema da água, não é? O Egito sempre representa o mundo. Não estou falando desse Egito, desse país, coitado dos egípcios hoje, mas você vê inclusive lá em Apocalipse 11, lá pelo versículo 8, que Canaã tipifica as bênçãos do Espírito em Cristo. Algumas pessoas pensam que Canaã representa o céu. Não, não, Canaã sempre foi um lugar de muita briga, né? Muitos inimigos lá dentro. Você já cruzou o Jordão? Você já saiu da terra do Egito? Já? Já atravessou? Não é? Você já está na terra da promessa? Nas bênçãos do Espírito Santo? Nas bênçãos que Deus tem para nós pelo seu Espírito? Canaã era a promessa para a descendência física de Abraão. O reino de Deus é a promessa para a descendência espiritual de Abraão, que nós somos, porque a Bíblia diz que os verdadeiros filhos de Abraão são os da fé. Será que você não está ainda peregrinando pelo deserto da incredulidade? Me perdoe em dizer, pelo deserto da preguiça. Porque eu vou dizer para você, minhas irmãs, eu não vou apontar o dedo para ninguém, porque senão eu tenho três contra mim. E vocês são filhos de Deus, e se eu fizer mal para os filhos de Deus, o Pai, não vou nem dizer o quê, ele não me botou para julgar. Mas eu digo para vocês, eu sei porque eu sei, que se você tirar 10 minutos para ficar a sós com Deus, vai fazer diferença na sua vida, e você não vai ter prejuízo nenhum financeiro. Levante da cama 10 minutos antes da hora normal. Ah, meu marido não gosta, fique com seu marido na cama e vá encontrar 10 minutos durante o dia. É mais difícil, mas se você quiser, o que você não consegue quando você quer? Quando você quer fazer uma surpresa para o seu marido, você acha tempo? Escondidinho dele. Pegue escondidinho do seu marido 10 minutos para ficar com Deus. Porque seu marido vai lhe agradecer. 10 minutos. 10 é muito. Fique 5. O que é que eu vou fazer? A sua prioridade ainda não é Deus. Eu não sei quando vai ser, me perdoem. Mas eu sinto isso no meu coração. Vocês precisam buscar tempo para ficar com Deus. Senão nada vai acontecer na sua vida. Isso aqui tudo vai ser roubado. Tudo isso vai ser roubado. Se vocês não procurarem tempo para ficar com Deus. Irmã, não sei como ficar. Abra a Bíblia. Leia um versículo e converse com Deus sobre aquela palavra. Se você não fizer isso, não tem futuro para você. Não tem crescimento para você. Como que você vai transbordar? Transbordar o quê? Se você nem botou para dentro. Abra os olhos. Acorde, acorde. Não vai acontecer nada. Se você não tomar juízo. Se você não se levantar e disser, eu vou, é difícil, mas eu vou. Eu não quero mais, o Pai quer. E eu decidi fazer a vontade do meu Pai e não a minha. Cada dia vai ser mais difícil. Porque você tem uma carne que lhe puxa para trás. Você tem um inimigo chamado mundo que lhe puxa para trás. E ainda tem Satanás. Que vai ficar satisfeito se você não fizer. Você vai ver como é difícil separar tempo para ficar com Deus. 5 minutos, você vai ver como é difícil. Você vai encontrar 30 minutos para ficar na frente da televisão. 10 minutos para ficar fofocando no telefone. Falando da igreja, acho que está falando com Deus. Mas você não vai encontrar 5 para ficar com Deus. Primeira coisa que vai ver é um. Não tem sentido. Não estou vendo nada. Idólatra. Você vai ver como o seu coração é idólatra. Meus irmãos, vamos acordar desse mal que está nos atacando, que isso pode ser um câncer. Vamos procurar esse tempo para ficar com Deus. Né? Será que nós não estamos ainda lá no deserto? Da incredulidade, na preguiça, na dúvida, e nós não entramos na terra, nós não entramos na promessa, nós não estamos bebendo desse Espírito a toda hora, conversando com Ele, falando, pensando, sorrindo com Ele, Ele que nos foi outorgado para estar conosco em nós o tempo todo. Será que você não está rejeitando, além de rejeitar o filho, está rejeitando o fruto do sacrifício do filho? Você está rejeitando o Espírito Santo. Outra figura de Pentecostes são as fontes mais altas e as fontes mais baixas. Lá em Josué 15, você sabe Caleb? Caleb foi um filho de Jefoné, que depois de 2 anos que eles tinham saído do Egito, eles foram, Moisés encontrou 12 príncipes, um de cada tribo, para enviá-los à terra prometida, para eles reconhecerem a terra. Eles voltaram de lá com uma reportagem derrotista. Mas Josué e Caleb se levantaram com fé e disseram, não! O Senhor nos prometeu essa terra, portanto Moisés pode nos enviar, porque esses gigantes aí, como pão, nós os devoraremos, gigantes. E Deus se agradou da fé de Josué e Caleb e disse, se vocês se viram como gafanhotos vocês vão morrer no deserto. Josué e Caleb são os únicos de 40 anos. Que entrarão na terra da promessa, porque eles creram em mim. E naquele dia, Moisés prometeu que aquela terra seria dada a Caleb. Quando Josué acaba de repartir a terra, quando eles entraram, Caleb se apresenta a Josué, no capítulo 15, e diz para ele, olha Josué, você se lembra do que aconteceu? Todos tiveram uma reportagem derrotista, mas você e eu, nós perseveramos em fazer a vontade de Deus. E naquele dia foi prometido que este monte dos Enaquins, dos gigantes, seria minha. Moisés prometeu, naquela época eu tinha 40 anos, hoje eu tenho 85, mas eu tenho a mesma força, a mesma garra, a mesma coragem. Dá-me este monte, porque ele foi prometido, porque eu vou tomar, porque o Senhor vai na minha frente tomar para mim. Até eu sou valente assim, né? Toda a força de Caleb estava no fato de que Deus ia na frente dele, até eu, com fé no Senhor na minha frente, eu faço proezas, eu fico valente, eu faço de tudo, quando eu sei que Deus vai fazer, porque Deus me mandou. E é dada a ele a terra, mas quando Caleb vai tomar a terra, existia um trunfo, e o trunfo era Debir, que o antigo nome de Debir era Kiriate, Kiriate Jearim, acho que era, deixa eu ver lá, porque eu não gosto de dar noção errada, Kiriate Jearim, não é? Deixa eu ver, Josué 15, Kiriate Sefer, Kiriate Jearim, é tanto Kiriate na Bíblia, esse é Kiriate Sefer, e era, mas era o trunfo, era o filé mignon, o lugar mais perigoso. Aí que vem, eu gosto disso. Ele, com toda a fé, ele sabia. Eu tenho toda a força e toda a coragem dos 45, mas dos 40, mas eu tenho 85. Eu não vou me meter numa empregada, num empreendimento desse. Eu preciso de um general jovem. Ele sabia que as pernas dele não eram as mesmas. Ele tinha muita coragem, mas as pernas já não estavam ajudando muito, e sou eu que penso. Ele disse, olha, ao homem, ao soldado valente que tomar Kiriate Sefer, Debir, e derrotar os inimigos, e tomá-la para mim, eu tenho presente para dar, e o presente que eu tenho para dar é minha filha Aksa. Eu gosto dessa mulher. Eu tenho feito essa oração de Aksa. Eu gosto dessas mulherzinhas assim, escondidinhas no Antigo Testamento. Como eu aprendo com elas? Sabe quem foi que tomou Debir para ele? Foi o sobrinho dele. E o nome do sobrinho dele era Otniel. E você vai ver que esse Otniel era filho de Kenaz, o irmão de Caleb. Tudo, pois não é que Otniel toma o negócio lá, toma lá Debir para ele, entrega para o tio tão satisfeito diz, aqui tem minha filha, essa filha dele devia ser uma maravilha, pelo menos no coração dele era o trunfo. Deu a filha em casamento, ele amava muito essa filha, com certeza. Eu só sei que vai chegar a hora agora dela ir embora com o marido. Ela disse para o marido, pede para o meu pai uns campos. Como é que vai embora assim de mão vazia, rapaz? Ela sabia, se pedir meu pai, dá. Vá aprendendo com essa moça, porque essa moça para mim é um poço de sabedoria e de ensinamento do que nós devemos ser em relação ao nosso Caleb maior que é Deus. Ela disse para o marido, pede um campo para o meu pai. Porque ele não conhecia o pai dela, mas ela conhecia o pai. Pede, mas eu vou pedir. E daí, rapaz, meu pai é só pedir. Hein? Não foi Jesus que disse, pedi e dar-se-vos-á? Ninguém nos incentivou mais a pedir do que Jesus Cristo. Eu virei pedinte. Porque ele disse para pedir, pedi e dar-se-vos-á. Nada tendes porque nada pedis. E se pedis, pedis mal. Então eu estou já pedindo. Ela disse para o marido, pede. Aí o marido pediu, meio xoxinho. Aí o pai dela deu os campos. Mas ela não estava satisfeita. Ela montou no jumento para ir embora com o marido e estava... ele não sabe pedir direito. Esse marido não conhece meu pai. Quando ela vai no jumento, ela não aguentou, ela apiou do jumento, diga aleluia. Aleluia! Ah, apiou do jumento, você tem que apiar do seu jumento. E quando ela apiou do jumento, estava lá Caleb, olhando para a filha. E ela com a cara de pau, assim, cara lavada. Como nós temos quando vamos ao nosso pai. Pai, ele disse que desejas. Quando Caleb viu Aksa apiar do jumento, ele disse, ela quer alguma coisa. Não é assim quando seu filho começa a dar umas voltinhas perto de você, com a conversazinha que coça daqui, coça dali, você pergunta quanto é, né? Ele disse, que desejas? Ele não disse para ela, qual o problema? O que aconteceu? Não, ele disse, que deseja? Ele sabia que ela queria alguma coisa. Pai compreende, filho. Parece que só o nosso Pai do Céu que não nos compreende, porque a gente não tem a menor confiança nisso. Ela disse, pai, olha o que está escrito aqui, vamos ler. Josué 15. No versículo 18 diz, esta, Aksa, quando se foi a Otniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. E ela apiou do jumento. Então Caleb lhe perguntou, que desejas? Respondeu ela, dá-me um presente. Deste-me terra seca, dá-me também fontes de água. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Aleluia! Vocês não estão seguindo, é porque isso é frio. Essa moça vira para o pai assim com a cara limpa e diz, pai, dá-me um presente. E ele, sim, minha filha. Você já me deu terra seca. Já me deu, mas é terra seca. Dá-me fontes de água. Ele diz também, toma as fontes superiores e as inferiores. Olhe, ela nunca tinha pensado que as fontes superiores e as inferiores podiam ser dela. Quando ela estava pedindo fontes de água, ela achou que estava pedindo o máximo. O pai tinha infinitamente mais do que ela pensou para dar para ela. Mas ela teve que apiar do jumento e pedir. O pai estava esperando que ela pedisse. Se ela não apiasse do jumento e pedisse, não ia ter. Ela ia ficar com a terra seca. Muitos de nós somos filhos de Deus, como Aksa era filho de Caleb. Mas estamos malhando no campo seco, na terra seca. Primeiro, porque não apiamos do jumento. Gente, era o jumento que ia levando Aksa. Apeie do jumento, saia do curso que você vai, pare e se volte para o seu pai. Se volte para o seu pai, pare essa sua caminhada louca, esse seu dia a dia que não lhe leva a canto nenhum, essa sua agonia de vida, de todo dia fazendo as mesmas coisas, correndo do mesmo jeito, agoniada quando cai na cama, já está pensando o que vai fazer no outro dia. Apeie desse jumento, saia disso, pare e olhe para o seu pai e pense, o que eu tenho é terra seca, para que serve? Eu tenho sim, porque foi pedido, e o que eu peço meu pai me dá. Tem gente que não tem nem a terra, porque não pediu. Recebeu terra seca, oba, eu estou satisfeita. Deus é bom, ainda não deu mais, porque você não pediu. Por que você não pediu? Eu pedi para Deus nações para eu pregar. E eu não estou pregando mais porque não tem tempo. Não paro. Porque é isso que eu tenho no meu coração. Deus tem me dado. Mas é para pregar, não é para fazer turismo. Peça! O pai estava lá esperando, Caleb. Minha filha vai sair dos meus braços. Com terra seca que ela mandou o marido dela pedir, o bobo aceitou. Pediu um campo, até o campo. Axa apeou do cavalo, apeie do seu. Pare o caminho que você vai. E diga, pai... Ele já estava olhando o que desejas. É assim que o seu pai está esperando por você, porque seu pai não é pior do que o Caleb. Eu tenho um presente para te pedir. Tenho um presente. Você já pediu um presente a Deus? Ah, eu não mereço. Nada você merece. Você não merece nada, você não é digno de nada, nem eu. Então pare com esses dedos, porque isso não é nem de Deus. Filho é filho, filho não espera merecer. Filho está pedindo. Filho está usando. Então pare com essa história, mas eu não estou me comportando, pare com isso. Vá de cara limpa. Pai, eu estou pedindo um presente para o senhor. E Caleb esperando. Você me deu terra seca. Dá-me também fontes de água. Tudo bem, minha filha. Você já falou isso com Deus? Eu quero um presente. Hein? A prioridade de Axa eram fontes de água. Ela queria água. Quais são as suas prioridades? Hein? Você tem que ter prioridade. Ela não disse, dá-me fontes de água e isso. E filhos e daqui, não. Ele deu as fontes superiores e as inferiores. Você precisa apiar do jumento que está lhe levando não sei para onde. E você precisa olhar para o seu pai sabendo que ele tem para suprir muito mais do que você imagina. Caleb prometeu sua filha Axa como esposa a Otniel, como recompensa por ele ter capturado Debir. Mas, quando ele recebeu a terra, ele se conformou com terra seca, porque ele não conhecia o pai dela. E você, talvez, não está conhecendo o pai da sua irmã do seu lado. Você está recebendo terra seca porque você ouviu falar que Deus dá. Só que por causa que você ainda não tem o espírito de filho, você não está sabendo que Deus está disposto a suprir a sua necessidade. Não é a sua vaidade, é a sua necessidade. O nosso Caleb celestial, Deus, ele se comporta do mesmo modo. Ele nos dá o Espírito Santo. Ele não nos dá o Espírito Santo esporadicamente, é com abundância. O Espírito vai nas mais altas regiões e nas mais baixas da nossa alma. E para isso nós temos que pedir esse Espírito como Axa fez. Outra figura de água. Como Pentecoste é água nas escavações, eu já vou terminar, mas gostaria só de falar sobre isso. Lá em 2 de Reis 3, você vê um episódio do versículo 9 ao versículo 20, em que o exército de Israel, de Judá e de Edom, eles estavam em apuros, eles, depois de 7 dias, não tinham água nem para ele, nem para os rebanhos. 2 de Reis 3, quando se fala de Eliezer, é sempre 2 de Reis. Tá bom? Eliezer é sempre 2 de Reis. Eles estavam sem confiança em Deus, até que o Espírito trabalhou através de Eliseu. E o que foi que Eliseu disse para eles? Abri poços. Alguns dizem abri diques, algumas Bíblias falam de diques. Eu vou falar de poços ou de diques, a mesma coisa. Ele diz, espera lá, no versículo 16, 2 de Reis 3:16, assim diz o Senhor: fazei neste vale covas e covas, porque assim diz o Senhor: não sentireis vento, nem vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. Hein? Fazei poços e poços. Quando nós vemos que o Deus poderoso tomou a dianteira, não é? Isso foi dado, no outro dia esses poços transbordavam de água. Isso fala de uma interação entre o trabalho do homem e o trabalho divino. Nós fazemos os poços e Deus enche d'água. Nós fazemos o possível e Deus faz o impossível. Nós preparamos e Deus enche. Nós cavamos poços com incessante oração e Deus enche com seu Espírito. Avivamento é um trabalho que nós preparamos, mas Deus é que faz. Nós jamais podemos produzir avivamento. Nós organizamos conferências, cruzadas, retiros, convenções, mas nós não produzimos o avivamento. Porém, embora o avivamento venha de Deus, venha lá do alto, é precedida de uma pressão do Espírito em determinados corações. Nos corações de algumas pessoas, criando no coração dessas pessoas a necessidade de orar sem cessar. É como se Deus tivesse aqui na terra umas poucas pessoas prontas para abrirem covas através da oração, e aí ele vai encher de água. As nossas almas têm uma sede espiritual que só Deus pode satisfazer. Lá no fundo, Deus colocou em nós uma grande saudade por Ele, uma grande dor por Ele, uma grande vontade por Ele, não é? Nós só precisamos admitir, como a Kay cantou, essa sede dessa intimidade com Deus. Muitas vezes nós preferimos achar que nós não dependemos de Deus, que não é preciso incomodar. Como me dói essa palavra, incomodar a Deus, se tudo que Deus quer somos nós, não é? Mas também é tão doído ver pessoas insatisfeitas, cheias de tudo o que o mundo dá, cheias de tudo o que existe debaixo do sol. Como diz o pregador lá em Eclesiastes, tudo o que existe debaixo do sol, mas vazias, infelizes. Mas para quem não tem sede, não tem necessidade de água, para que água? A água é para os sedentos. Quem tiver sede, venha a mim. Porque só os doentes precisam de médico. Precisamos chegar a essa conclusão, que nós temos sede, vamos beber nele, né? Se alguém tem sede, venha e beba, porque quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Ele está pronto para nos dar as fontes mais altas e as fontes mais baixas. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos nós. Amém.